Damos graças a Deus, né, por sua palavra. E o pensamento de Jesus quanto à consagração, ele já vem do capítulo 15, quando ele fala que sem mim nada podeis fazer. O capítulo 15 fala da nossa união com o Senhor Jesus para frutificar. E isso fala de uma vida no Espírito unida ao Senhor Jesus Cristo. Então, o pensamento de consagração, o Senhor já vem ensinando aos discípulos no capítulo 15, quando ele fala de unir-se a ele, permanecer nele. Então, graças a Deus, né? Hoje nós vamos avançar um pouco mais, né, no tema do capítulo 17 de João, né? Um capítulo extremamente importante, porque é uma oração do Senhor Jesus, é um segredo do seu coração. E nós devemos estar bem atentos para aquilo que realmente estava no coração do Senhor Jesus, e é assim, diante dos discípulos ali, é uma oração um pouco longa, né? Mas que é cheia de segredos espirituais bem mais profundos do propósito divino, né? Então, o Enéas comentando que a nossa consagração é unir-se à consagração do Senhor Jesus, porque, na verdade, a nossa consagração é o Senhor. Estando unido a ele, estamos consagrados. E a grande necessidade hoje na cristandade, no cristianismo, no meio dos crentes, é a falta de consagração. A grande necessidade é realmente a consagração, porque existe muita falta de consagração. As pessoas, elas realizam coisas e que você, olhando para aquela pessoa, você nunca imagina que ela está unida a Cristo, porque ela não dá evidência nenhuma de que está unida a Jesus pelo procedimento da sua conduta, o seu parecer, o seu falar. Não dá nenhum sinal de que ela é uma pessoa ligada a Jesus, consagrada ao Senhor. A impressão que se tem, muitas vezes, de alguns crentes é de que eles são como os incrédulos na maneira de se conduzir. E quando Jesus estava dizendo, por eles eu me consagro, está mostrando que Jesus é totalmente diferente deles. Então, com o propósito de que eles se consagrassem, tivessem um modelo de consagração, então o Senhor Jesus é realmente esse modelo. Por eles eu me consagro, para que eles sejam consagrados na verdade. Quantos de nós não faz isso nem por nossos filhos, por exemplo? O pai não se consagra nem para os filhos, se tornar um modelo de consagração para os filhos, um exemplo. Quer dizer, se ele se consagra em Jesus, ele se torna um exemplo de consagração para os filhos. Quantos pais fazem coisas que Jesus não faria diante dos filhos? Nós, como somos filhinhos, o Senhor Jesus se consagra porque sabe da nossa impotência de consagração. Então, nós precisamos unir-se a ele para que sejamos consagrados na verdade. E também, essa palavra usada, santificado na verdade, também é consagrado na verdade. Eu quero ler novamente aqui, capítulo 17, verso 10, João 17, 10 e 11, para depois lermos do 20 até o 23. Aqui diz, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Jesus era glorificado nesta unidade. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Sabemos que Jesus é glorificado na unidade com seu Pai em todas as coisas. E certamente nós seremos glorificados no Filho e com o Filho na nossa unidade com o Filho. A igreja recebe a glória da unidade do Filho quando ela se entrega totalmente para o Filho, e esta unidade é expressada no corpo. Então, aqui existe algo bem profundo. Se nós queremos glória, nós temos que realmente alcançar o testemunho daquilo que Jesus já fez, nos tornou um em Cristo, nele, nos unindo ao Pai e ao Espírito. Vamos seguir em frente no verso 20, onde o Senhor Jesus não remove o foco dos seus, mas acrescenta outros. O verso 20 diz, eu não rogo somente por este, Jesus apontando para os discípulos, eu não rogo somente por estes. Mas daí ele diz, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Às vezes eu falo assim, a fé vem de Deus, e é escritura isso, a fé vem de Deus. Mas de que forma ela vem de Deus? Aqui nós temos a maneira como a fé é plantada em nossos corações. Ele diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aí, cremos quando o Senhor envia a sua palavra e nós a ouvimos. A fé vem pelo ouvir. A palavra do Senhor diz que aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão, alcançarão a ressurreição. Isso está no capítulo 5 de João. Os que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão. Chegará um dia que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. O Senhor mostra dois tipos de mortos. Os mortos que estão aqui andando num corpo vivo e os mortos que estão na sepultura com um corpo morto. Os mortos ouvirão, os mortos que estão aqui num corpo vivo ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. E também um dia a voz do Filho de Deus chamará da sepultura aqueles, né, que ouvirem lá a voz do Filho de Deus vão ressuscitar. Assim como Lázaro, o Senhor Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Então, Lázaro ouviu lá nos recônditos da morte, ele ouviu e ele levantou sua alma, seu espírito foram para o seu corpo. E ele levantou-se da sepultura. Glória ao Senhor. Aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus alcançarão fé para viver. Então, glória a Deus. Estamos aguardando a primeira ressurreição. Nossa vida está próxima de ser transformada de um corpo mortal para um corpo de imortalidade. E assim diremos, tragada foi a morte na vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, então, para que o propósito de Jesus, dizendo assim, eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para, quando existe um para na Bíblia, nós devemos prestar bastante atenção. Para que todos sejam um. Todos sejam um. Tanto os apóstolos, nós, assim, acabamos por fazer muita distinção entre a igreja do tempo do fim e a igreja apostólica. Mas é apenas uma continuidade. Porque Jesus rogou pelos 12 apóstolos, pelos 11, né? Porque Judas havia se afastado. Certamente Deus deve ter incluído alguém ali nesse grupo, né? E Jesus, ele focou aqueles que estavam andando com ele, seus discípulos. Ele rogou especificamente por eles e depois, no verso 20, ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim quando ouvirem a palavra, né, de Deus. Para que todos os apóstolos por quem ele rogou e todos os que pela palavra de Deus iam crer em Jesus, iam receber pela palavra fé, igualmente a dos apóstolos, para crer em Jesus. Então, a igreja primitiva, hoje nós somos apenas a continuidade dela. Não há muitas igrejas em muitos séculos. Existe uma igreja que começou lá no Pentecostes. E nós estamos seguindo o mesmo caminho. E o Senhor está salvando vidas e incluindo neste mesmo corpo. Não há um corpo diferente. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. O propósito da revelação desta unidade, a consolidação dela, a expressão, o testemunho dela, Jesus colocou dois objetivos, dois propósitos. Um é que o mundo creia que Jesus foi enviado, o Pai enviou a Jesus, e outro é que o mundo conheça. Né? Que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a mim como tem, aliás, tem amado a eles como me tens amado a mim. Isto é, Jesus tem amado aqueles que Aliás, Deus tem amado aqueles que creram em Jesus, assim como ele ama a Jesus. Não é tão importante isso para mim e para você? Não é profundo isso? Jesus, aliás, perdão, que o Pai ame a nós como tem amado o seu próprio filho, isso faz nós nos rendermos completamente. Isso faz nós cairmos no pó. Então, agora aqui, voltando, né, depois de ter lido todo o texto, voltando no versículo 10 e 11, quero, assim, mostrar algo aqui que está ligado a toda essa unidade adiante, né, que o Senhor Jesus mostrou. No verso 10 e 11, onde diz, se todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nisso estou glorificado, daí ele diz, eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Então, o que podemos ver nisto? A glória de Cristo, né, merecida por ser um com o Pai. Né? Nisto ele é glorificado, em que todas as coisas dele são do Pai e as do Pai são dele. Aí está a questão da glória. Porque se Cristo recebe tudo que é do Pai e também dá tudo que é dele ao Pai, é aí que entra a glorificação do Filho. Essa é a glória da eternidade. Vamos dizer assim que um dia nós entraremos nessa perfeição desta unidade. De que forma? Um dia deixaremos todas as coisas nossas para trás e assumiremos todas as coisas de Cristo e de Deus. Já que todas as nossas coisas que foram entregues a Cristo só poderão ser usadas neste mundo e não no vindouro. Aquilo que entregamos a Cristo, a palavra diz que nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Então, se entregarmos tudo ao Senhor Jesus, então receberemos tudo que é de Deus. Um dia teremos que deixar tudo para trás e abraçar tudo que é de Deus. Então, mas como viveremos neste mundo? Como Paulo viveu? Ele disse, que nós podemos viver neste mundo como nada tendo e possuindo tudo. Paulo era uma pessoa que, quando se olhava para ele, as pessoas olhavam como ele não tendo nada. Mas ele era possuidor do maior tesouro deste universo. Segundo a palavra, ele era considerado como nada tendo, mas possuindo tudo. É assim que viveremos neste mundo até que Jesus volte, nosso verdadeiro tesouro. Né? Viver ou viver como nosso Senhor viveu, em 2 Coríntios 8, 9, como é que o Senhor Jesus viveu neste mundo? Aqui nos diz, 2 Coríntios 8, 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, sendo verdadeiramente rico, não é isso que você vê aí neste mundo, mas é este aqui, Jesus sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Pela pobreza de Jesus, nós nos enriquecemos. Como ele nos enriqueceu? Aqui nós vemos como ele nos enriqueceu. Diz assim, porque sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos enriquecemos pela sua graça. E Jesus viveu, o Senhor Jesus viveu assim. Ele viveu na mais pura graça de Deus. Tanto que ele disse que não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele se despojou de tudo para que nós fôssemos enchidos. Eu olhei na língua original essa palavra graça. Graça é aquilo que primeiramente dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, brandura no falar, muito mais que isso no falar, vamos considerar assim, muito mais do que isso. Os lábios do Senhor Jesus derramavam vida, isto é, porque derramava graça, derramava riqueza espiritual, derramava conhecimento, derramava conselho, derramava entendimento e derramava edificação. Tudo isso é graça. Mas o primeiro ponto, graça quer dizer aquilo que dá alegria, doçura, prazer, deleite. Foi assim que Jesus nos salvou, com alegria, com prazer, com deleite, com doçura. Foi assim, com amabilidade, foi assim que ele nos salvou. Pela graça de Deus. E foi assim que ele viveu. Vamos ver o Salmo 45, verso 2. Salmo 45, verso 2. O salmista, pelo Espírito Santo, diz: Tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. Jesus foi o mais formoso entre os filhos dos homens. Isaías 53 descreve ele desfigurado por causa do sofrimento da sua cruz. O sofrimento pela carga dos pecados de muitos ou de todos. Mas ele era o mais formoso dos filhos dos homens, o homem mais bonito que teve sobre a face da terra antes da vinda do Senhor Jesus Cristo foi Adão. Adão foi o homem mais lindo e a Eva foi a mais linda, porque eles tinham que representar tipologicamente Adão representar Jesus Cristo e Eva representar a igreja. Então, eles deveriam ser os mais lindos. Agora, quando veio Jesus Cristo superou a beleza de Adão e de Eva. Porque aqui diz, tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Agora, considerando Jesus Cristo e Adão, vamos considerar. Jesus Cristo, Adão, ele teve por pai Deus mesmo. Da mesma forma, Eva. E Jesus Cristo só teve por pai o seu pai. Deus, assim como Adão. Então, tipologicamente, Adão era para representar o filho de Deus. E a Eva, a noiva que saiu do seu lado, a mais bela entre as mulheres. Então, no universo, os anjos, os querubins, os serafins vão contemplar o homem mais belo nos céus, Jesus Cristo, e a mais formosa, agora, dos filhos dos homens, que se tornou filha de Deus, a Igreja de Cristo. Estará ao seu lado, reinando eternamente com ele. Agora vamos ver que tipo de homem foi esse. Tu és o mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. A bênção. A bênção de Deus, a bênção eterna, as bênçãos celestiais só se derramam sobre nós dependendo de como usamos nossa boca. Aqui, a graça se derramou nos lábios de Jesus Cristo, por isso, Deus te abençoou para sempre. Então, Jesus veio a este mundo e a graça se derramou, era um rio de graça da sua boca. Nós precisamos muito ser transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Somos muito pobres. Precisamos da sua graça para enriquecer. Glória ao Deus vivo que ele realmente enviou a Jesus Cristo para nos enriquecer. Ele se fez pobre para que, pela sua pobreza, enriquecesse a nós. Agora, é diferente do Papa, por exemplo. Diz que o Papa disfarçou-se de pobre, mas não se tornou pobre. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre, não se disfarçou de pobre. Então, disfarçar-se é uma coisa, tornar-se é outra. Então, tornar-se pobre é uma realidade. Mas disfarçar-se não é realidade. É um disfarce. Então, às vezes, algum rico vai na rua e se disfarça de pobre, né? Mas ele dá uma esmola ali, às vezes, ele abençoa alguém, dá um dinheiro para alguém, mas ele continua sendo rico. Jesus foi até o âmago da questão. Ele derramou sua alma no Hades, derramou sua alma na morte. Às vezes nós não morremos, não renunciamos nem um fósforo. A nossa glória é igual à cabeça de um fósforo. Acendemos ela e dura alguns minutos e já se apaga. E mesmo assim nós não renunciamos. A glória de Jesus é uma glória eterna. Ele desceu desta glória e deu tudo ao seu Pai, a honra, a glória, os louvores, tudo que realmente ele tinha. E aí nisto ele foi glorificado. Hoje ele está glorificado. Ah, que possamos aprender com Jesus e pedir que o Espírito Santo nos transforme. Vamos ler Lucas 4:22. O livro de Lucas é um dos livros que mais fala do Espírito Santo. Lucas 4:22 diz: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Veja, contrastando a riqueza da graça com o filho de José, uma pessoa pobre. se fez filho de José, alguém detentor de toda a graça de Deus. Então, aquelas riquezas da graça saíam da sua boca, mas quando eles olhavam para ele, ah, ele é o filho de José, é o filho de um carpinteiro. Ah, Jesus maravilhoso! Incomparável! Inatingível! Se ele não nos levar após ele, jamais atingiremos a ele. Que o Espírito Santo nos tome como flechas da mão do valente e nos atire na direção do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo de Israel! Então, nesse verso de 2 Coríntios 8, 9, vemos que a riqueza da graça de Cristo está na singeleza do seu despojamento. E isso nos fez ricos, porque nos fez ser um com Ele e com o Pai no Espírito. Graças a Deus. A unidade proporcionada por Ele. E esta unidade, ela consiste em natureza, pelo novo nascimento. Vamos considerar que se Jesus escolhesse permanecer em sua riqueza, vamos fazer uma hipótese. Isso nunca aconteceu e nunca iria acontecer, mas vamos fazer uma hipótese. Que se Jesus escolhesse permanecer em sua riqueza, ninguém receberia a graça de Deus e nós permaneceríamos na miséria em que nós estávamos eternamente. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se nós não tivéssemos Jesus Cristo, né? Se Jesus Cristo escolhesse permanecer em sua riqueza, nós permaneceríamos na abundância miserável do nosso pecado e nunca a graça seria tão abundante sobre a nossa vida. Nós vemos que no livro de João, o Senhor Jesus não fica focando céu e inferno, mas ele fica focando ele e o Pai. E depois, no final do seu ministério, ele foca o Espírito Santo. Mas, se nós olharmos o livro de João, o maior sofrimento daqueles perdidos não é o lago de fogo, é a glória perdida. Contemplar uma glória perdida e que será inalcançável, eternamente inalcançável. Nunca mais vão alcançar, sendo que a ponte chegou até eles. A ponte para a eternidade, a ponte para a glória, a ponte para o céu, e eles não quiseram. Ponte da felicidade foi rejeitada, foi desprezada. Logo no primeiro capítulo de João, ele diz para Natanael: você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E nós também subiríamos até o céu por meio de Cristo e desceríamos em comunhão direta, aberta com o céu. Mas muitos não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o direito de serem filhos de Deus. Glória ao Senhor. Então, a maior desgraça humana e de todas as criaturas que deixaram Deus não é tanto o lago de fogo, mas é o lamento, o pranto, ao perceberem o que eles perderam, né? E que não poderão alcançar nunca mais. Isso é muito, muito sério, muito, muito sério. Agora nós vemos, né, voltando, como desfrutar de tudo isso. Na oração do versículo 11, Jesus fala que eles sejam um como nós, para poder desfrutar exatamente dessa glória. Então, no verso 21, voltando para o verso 21, nós vemos a unidade em natureza, né? Ali, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual o fundamento dessa unidade aí? Não há. Essa unidade tem que ser de natureza. Por quê? Ninguém pode ser um com Cristo e com o Pai, nem com o Espírito, se não nascer de novo. O novo nascimento leva-nos a receber a natureza divina, a natureza velha, humana, a natureza caída é substituída pela natureza divina, pelo novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus, quanto mais participar dele. Então, o reino da glória de Deus, que é nessa unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito, jamais alguém de natureza diferente poderá entrar nesta comunhão, nesta união, nesta unidade, vamos dizer, como Jesus estava orando. Somente aquele que tiver a natureza divina, aquele que receber o novo nascimento, então já entra pelo novo nascimento nesta unidade. Então, esse tipo de vida não está entre os homens, ela só vem do céu. Então, quem não nascer do alto, quem não nascer de cima, quem não tiver um segundo nascimento, nasceu da terra, agora precisa nascer do céu, um novo nascimento para poder entrar nesta unidade. Esta unidade é realmente aquilo que é a garantia da vida eterna. Deus nos coloca para dentro de si, como Jesus fala aqui. Ele diz: como tu, ó Pai, o és em mim. O Pai é em Jesus, e Jesus é no Pai. E ele diz: e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Olha aí. Sejam um em nós. O Filho é batizado no Pai, o Pai é batizado no Filho, o Pai e o Filho são batizados no Espírito, e nós somos batizados em Deus. É por isso que no batismo Jesus deu uma ordenança: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que fizemos domingo. Aí, nós mergulhado em Deus, e Deus habitando dentro de nós, mas em natureza junto, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo, realmente depois eu vou ver que a igreja, nesta unidade com Deus, é dispensadora da fé. Então, a natureza da unidade, só pelo novo nascimento, né, temos o perfeito casamento com Deus. Porque teremos a unidade de pensamento. Eu penso assim, o velho homem pensa como Deus? Não. O velho homem não pensa como Deus. Só o novo homem pensa como Deus. O homem terreno pensa como Deus pensa? Não. Lá em Isaías diz que os meus pensamentos, disse Deus, são mais altos que os vossos pensamentos. Então, quer dizer, um homem terreno, os pensamentos são muito baixos. Mas e um homem celestial? Ele pensa com os pensamentos de Deus, que são mais altos. Então, nessa unidade, nós vamos pensar os pensamentos de Deus, como Deus pensa. Então, é muito fácil ver se alguém já nasceu de novo ou não nasceu. Se tudo que ele pensa é mundano, é terreno, não tem muita esperança que tenha nascido de novo, não. Claro, muitos não gostam dessas afirmações que eu faço assim, né? Mas é uma realidade. Então, vemos aí que unidade de pensamento. Quando nós temos unidade com Deus, temos unidade de pensamento. Eras um só o coração e a alma da multidão dos que criam. Vamos considerar assim, eras um só o coração e o pensamento da multidão dos que criam. Isto é muito diferente de uniformidade. Nós podemos fundamentar uma igreja religiosa dentro da uniformidade, cada um se veste direitinho, todo mundo usa a mesma camisa, um uniforme, todo mundo usa a gravata azul, todo mundo usa o mesmo tipo de sapato, né? O mesmo corte de cabelos. Então, se torna alguma coisa uniforme. E também a unanimidade, por exemplo, no meio humano é fácil de conseguir, é só se determinar que todos vão concordar, né, por unanimidade que devemos fazer isso. Isso é alcançável pelo homem. Mas esta unidade jamais é alcançada pelo homem. Só é alcançada pelo Espírito através do novo nascimento. Ela não é alcançada. Por isso que a igreja nunca poderá ser um arranjo humano. Vamos considerar abrir uma porta ali e começar a frequentar pessoas. Nem sempre um ajuntamento é uma igreja. Talvez nem todos os que estão dentro de um ajuntamento grande são igreja. Nós não podemos nos enganar. Vamos considerar isso. O homem jamais pensa como Deus pensa, a menos que tenha a natureza divina. Que Deus realmente possa, né, nos tocar para esta realidade espiritual, para esta verdade. Eu queria prosseguir, mas o tema do do verso 22 e 23, ele vai se alongar muito. Então, eu gostaria de não iniciar e ter que parar no meio. Mas na semana que vem, nós continuaremos falando do verso 22 e 23, que o verso 22, ele é um reflexo do que Jesus fala no verso 10 e 11. Então, que os irmãos, né, possam meditar nesses pontos, né, da unidade perfeita, da graça de Cristo, a riqueza que Ele nos trouxe, pela sua graça. Que o Senhor seja glorificado nesta noite. Quero agradecer a Deus por tão grande salvação, por tão grande amor, por tão bela pessoa que Ele nos enviou, Jesus Cristo. Ainda queremos vê-Lo face a face, que Ele nos dê olhos para poder contemplar a beleza e a glória do Senhor Jesus Cristo. E por todo o seu coração e pensamento acerca de nós, essa oração de João 17, para mim é a oração que expressa o eterno amor de Deus por nós. Deus abençoe, irmãos.